todos. Espero que estejam todos bem. Já temos quórum, portanto podemos dar início à nossa reunião. Começamos aqui pelas alterações. Ponto 1, informações. Há uma alteração da composição da comissão. Passou a integrar a deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a nossa CAI. Até aqui estava a deputada Isabel Pires, portanto, temos esta substituição. E é só, não é? As informações. Vamos entrar no ponto número 2, discussão e votação do texto consensualizado dos votos. O texto foi distribuído, eu quero agradecer o esforço político de ambos os promotores dos projetos de voto e portanto eu colocaria à discussão, não sei se algum dos senhores deputados gostaria de fazer alguma intervenção. Senhora deputada, tem a palavra.
Bom dia, não, queria só mesmo saudar esta capacidade que houve de encontrarmos aqui este voto com este sentido comum. Acho que foi um trabalho muito positivo e que mostra que quando nos mobilizamos para causas comuns conseguimos chegar aqui a este consenso. Acho que é só um ótimo sinal dos trabalhos e da forma como os trabalhos foram aqui. Tenho que agradecer a grande capacidade de chegarmos a este resultado comum. Obrigada.
Muito obrigada. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, para também enfatizar a capacidade que houve de encontrar um texto que, não desvirtuando as duas posições dos dois documentos originais, conseguiu, inclusive do nosso ponto de vista, acrescentar conteúdo no sentido de realçar o momento crítico que nós vivemos enquanto União Europeia, e fundar neste voto a esperança de maio de 1950 e trazer de novo à discussão os valores e os princípios que são aquilo que em inglês se chama o back to the basics, que no fundo em tempos de incerteza é o que nos segura nesta missão e nesta fé que nós temos no projeto europeu. Muito obrigado.
Eu recordo que a consensualização entre os autores, com a nossa apreciação e com a nossa votação, se transforma num voto de toda a comissão. E, portanto, é um alargamento desse consenso. E, portanto, isso parece-me algo de muito positivo e que eu gostaria de registar. Não sei se mais algum deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado António de Pereira, faz
muito
favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente e os demais presentes na sala, senhores deputados. Este texto não mostra grande vontade de união, mostra o nível de conflitualidade que existe, que eu tenho visto, não imaginava antes de ser deputado, que existisse num Parlamento, que considero vergonhoso. Mesmo a opinião pública lá fora vê situações aqui que não emblemam a democracia. Isto é uma coisa simples, é um voto a favor da Europa, nós somos a favor da Europa. Seria fácil resolver este problema, quer dizer, tornou-se um problema este texto. E a meu ver, lamentavelmente, porque bastaria ter suprimido aquelas expressões que o projeto do PSD e do PS continham e as coisas estavam resolvidas. Este voto não é contra os extremismos, este voto é a favor da Europa, com tudo o que isso implica. Os partidos e as famílias políticas extremistas, da esquerda à direita, têm assento nos seus parlamentos, são democraticamente eleitas pelo povo. E, portanto, o Partido Socialista e o PPE e o PSD têm que aceitar todas as forças políticas que têm assento nos parlamentos nacionais e no Parlamento Europeu. Portanto, aquilo que o Sr. Presidente diz... que é uma posição de consenso, não é uma posição de consenso, e facilmente seria. Portanto, há aqui má vontade da parte dos dois maiores partidos, que nós lemos com tristeza, devo dizer-lhe. Isto era uma questão de elegância e de elevação. Era fácil de resolver. Era a elevação que eu tinha pedido na última reunião, a todos. a todos os partidos. A elevação é fazer um voto à Europa, não é fazer um voto para nos destruirmos uns aos outros, particularmente com expressões que nós sabemos que visam a pôr em causa o Chega, porque nós estamos permanentemente na mira das armas, não só da comunicação social, como do PSD e do PS, ou ao contrário, do PS e do PSD, já não sei se esta ordem faz algum sentido, porque são iguais. Agora, isto resolvia-se de uma maneira muito, muito elegante e de uma maneira elevada, que era, fazemos um voto à Europa, nem que fosse o último parágrafo, que é o que está em causa, o resto são considerações que poderão servir para justificar alguma coisa, neste caso concreto, uma vez que nós manifestámos, quer dizer, que nos sentíamos visados por estas afirmações e que para nós eram ofensivas, porque nenhum dos que está aqui sentado nem é fascista, nem demagogo, nem populista, nem de extrema-direita, que é uma coisa que a mim pessoalmente me ofende, sou um homem honrado e defendo tanto a liberdade e o Estado de Direito como qualquer um que está aqui nesta sala, acho que isto é desprezível. Não tenho outra palavra, senão uma palavra de enorme revolta e de frustração por não ter conseguido trazer esta comissão a elevação que ela merecia, porque é uma comissão de assuntos europeus, é uma comissão prestigiada, com tradição neste Parlamento, merecia mais do que este deste texto está aqui. Nós vamos votar favoravelmente ao texto, porque não podíamos deixar de passar a Europa, porque somos a favor, repito, 50 milhões de vezes, da Europa, mas vamos apresentar uma declaração onde vamos tomar a posição relativamente a isto, que para nós é uma birra de dois partidos, que não visa outra coisa senão pôr em causa o Partido Chega, é o receio permanente da ascensão do Partido Chega e daquilo que nós temos na expressão no eleitorado, mas de facto não é o sentido da democracia que prevaleceu nesta declaração. Senhor Presidente, já agora que estamos a falar de um texto que de alguma maneira também emblema esta prestigiada Comissão de Assuntos Europeus, eu pedia-lhe que fizesse aqui uma comissão de revisão, eu participo nela com gosto, porque o texto está cheio de erros de português. Nós detectámos pelo menos 11 vírgulas, quer dizer, é um texto que sai para algum lado, é uma vergonha. Isto é escrito por um aluno português de má nota, de fracos recursos em termos educativos. Portanto, eu pedi-lhe das duas uma, ou que haja... Eu faço esse trabalho com gosto, se quiser. Dou o meu tempo com muito gosto a suprimir estes erros que não podem passar numa declaração desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também ia só referir que há algumas vírgulas que devem ser corrigidas, também ia anotar isso, tirando isso totalmente de acordo com o texto, acho que está muito bem com as expressões que tem.
Bem, eu creio que essa matéria de fazermos uma correção, que os serviços poderão depois dar uma ajuda nesse sentido, enfim, expurgar não será necessário... Não será necessário esse esforço, mas fica aceito, naturalmente, a sua colaboração. Em relação, eu não posso, enfim, eu acho que estamos num momento neste Parlamento em que também temos que refletir sobre o que é que quem preside às reuniões, seja no plenário, seja nas comissões, qual é o seu papel. E, portanto, se queremos uma leitura mais intervencionista, eu não quero entrar no último debate do plenário, mas quero, acima de tudo, dizer-vos que eu não me sinto com nenhuma superioridade, nem com nenhum papel de aproximar ou de afastar deputados. Eu sou um deputado, sou um entre vós. O meu papel aqui é representar-vos fora destas reuniões e conduzir as reuniões aqui dentro. Mas aqui dentro, os senhores deputados têm toda a liberdade, não é só a liberdade de expressão, a liberdade de poderem também manifestar um pouco sentidos que neste caso aqui não são tanto ao nível da expressão, mas se calhar eu sinceramente, do ponto de vista pessoal, eu não leio nenhum ataque a nenhum partido dentro do texto, mas compreendo que possa alguém fazer essa interpretação. E, portanto, a liberdade interpretativa está dentro dessa liberdade maior, que é a liberdade de expressão, e, portanto, essa cabe-lhe, Sr. Deputado. Não sei se, dizendo isto, os senhores deputados mais envolvidos na construção do texto querem usar da palavra no sentido de poderem oferecer alguma colaboração que possa pacificar, mas é apenas uma sugestão que eu faço, porque eu não tenho nenhuma prerrogativa de comandar nesta ou naquela direção os trabalhos. Claro, sempre que me parece ser de bom senso, e neste caso, na última reunião, nós, perante duas versões, senti que havia vontade de construir um texto comum, mas como eu disse antes da sua intervenção, Sr. Deputado, pensei que esse texto comum era um texto comum, não apenas entre os propositores iniciais, mas de toda a Comissão, que tem aqui vários partidos. E, portanto, a minha intenção e a minha abertura é total, mas serão os senhores deputados a determinar aquilo que querem que seja este voto e este texto. O senhor deputado Paulo Muniz pediu a palavra.
Muito obrigado. Mais por uma pequena interpelação à mesa e um esclarecimento que me parece útil. Naturalmente agora será colocado, penso eu, à votação, como é evidente, e é assim que em democracia as coisas funcionam, mas gostaria de reforçar o que me parece óbvio, que o que vai ser colocado à votação, e merecerá a apreciação em sede de votação, é o texto com as vírgulas que estão constantes deste documento inicial, e por conseguinte depois as eventuais correções, quer serão de a nossa anuência no mesmo sentido, porque a mudança de uma vírgula, por vezes, pode alterar, como se tem visto ao longo da história, mudanças de sentidos, não querendo, obviamente, antecipar que de todo possa vir a acontecer. A segurança da nossa atuação e da nossa votação deve ter em consideração este aspecto meramente formal. Muito obrigado.
Muito bem. Senhora Deputada, tem a palavra.
Queria só também realçar aqui que aquilo que procurámos fazer, e neste trabalho conjunto do texto, foi precisamente garantir que o texto não tem nenhum ataque absolutamente a nenhum partido, pelo contrário. É mesmo um texto que procura mobilizar os valores comuns da Europa que nos unem a todos. E peço muita desculpa, mas acho que não tem aqui nenhuma referência sequer que se possa ser aqui associado a qualquer catalogação. Nomeadamente, cito aqui, diz expressamente que são inúmeros os desafios da União Europeia, que é naturalmente que enfrenta, questões como as migrações, as desigualdades económicas e sociais, as alterações climáticas, a segurança e a defesa, a guerra na Ucrânia, a democracia constantemente ameaçada pela demagogia, populismo, extremismo e intolerância, a inteligência artificial e a aposta na digitalização, que testam a resiliência deste projeto de ímpar que foi capaz de dar à Europa e aos seus povos o mais longo período de paz da história. Peço desculpa ter lido, mas eu acho que é mesmo exatamente porque acho que é disto aqui que se trata esta discussão, que o que procurámos fazer foi até ir mais longe do ponto de vista dos desafios que a União Europeia enfrenta neste momento, cada vez mais evidentes, e não tem de todo qualquer referência a qualquer partido, pelo contrário, aqui o objetivo é mesmo o que é que nos une na Europa. E, portanto, eu penso que só pode tratar-se de um equívoco ler nestas palavras alguma associação a algum partido. Portanto, reiterava mesmo que o nosso objetivo foi mesmo o contrário. Foi, através dos valores da Europa, procurar encontrar aqui os valores que nos unem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Não? Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e depois o Partido Chega apresentará então uma declaração de voto, não é? Muito obrigado. Vamos passar ao ponto número 3, e faremos depois a ratificação após a correção das vírgulas, ou uma verificação simples, eu creio, que não haverá nenhuma intenção de alterar o sentido do texto com esta questão das vírgulas. Será aquilo que se considera uma correção ligeira e meramente gramatical, não é? Não pode provocar nenhuma alteração do sentido das frases. Ponto número 3. Nos outros assuntos, explicar-vos, há aqui um assunto referente ao Portal dos Deputados, que é uma plataforma digital que constitui um instrumento de trabalho às reuniões do Conselho, que contém diversa documentação de apoio às suas reuniões. E alguns parlamentos nacionais tinham acesso a esse portal, tendo o secretariado do Conselho informado que pretendia deixar de dar esse acesso aos parlamentos por existirem outras vias para aceder à documentação. Na anterior legislatura, por iniciativa do Parlamento dos Países Baixos, foi remetida uma carta ao Secretariado do Conselho, subscrita por vários parlamentos, nomeadamente para a Assembleia da República, a nossa, a solicitar a manutenção no acesso a esse portal pelos parlamentos nacionais. Essa carta foi distribuída como documento de apoio à reunião, creio que os senhores deputados puderam ler. Em resposta à carta remetida, que também foi distribuída, o secretário do Conselho referiu que existiam outros sistemas informáticos específicos para receber a documentação proveniente do Conselho, tendo-se disponibilizado para agilizar esses sistemas com cooperação com os Estados-membros. Portanto, aqui a grande questão é que os serviços do nosso Parlamento, a Assembleia da República, vão passar a diligenciar no sentido de melhorar e agilizar este sistema de recepção de documentação. Eu gostaria de vos dar esta informação e daí que tenha sido distribuída aos senhores deputados. Depois, na última reunião, abordar aqui também o facto da necessidade de dar aqui um esclarecimento sobre a questão do hastear da bandeira da União Europeia, na sala de sessões no passado dia 9 de maio. E aqui a informação que nós recolhemos é que o tema não foi levado por omissão, por lapso, à Conferência de Líderes, tendo, no entanto, o Sr. Presidente da Assembleia da República colocado posteriormente esta questão a todos os grupos parlamentares, informando até que era uma proposta da nossa Comissão. E, por questões de ordem técnica, foi a resposta que nos deram, recorreram a um método que já tinha sido usado anteriormente, nomeadamente a quando da recepção da Senhora Presidente do Parlamento Europeu, a Roberta Metsola, portanto, usando as estruturas que o Parlamento tem. Porque, ao que parece, não existe a possibilidade física de fazer realmente um hastear da bandeira, porque não está colocado no lado oposto ou paralelo onde nós vemos a bandeira nacional hasteada, não existe maneira de o fazer. Portanto, enquanto isso não tiver, não há... Não será complexa, mas a informação foi que não havia. Não havia condições... Essa foi...
Uma obra de engenharia estrutural. Eu posso descobrir, mas há para ajudar nos termos de cadeira
de encargos. Até porque eu sou deputado e engenheiro, portanto, dará uma noção. Pronto, esta foi a informação que recolhemos, que os nossos serviços recolheram junto do gabinete do Sr. Par e que me competia dar-vos aqui nesta reunião. Informar-vos, além disso, que em relação aos trabalhos futuros que nós teremos marcado para o próximo dia 28 de maio, às 16 horas, só revermos aqui as datas, 28 de maio, 4 de junho e 11 de junho, sempre às 16 horas. Revermos isto porque não vai haver reuniões de plenário, não é? E, portanto, até à data da eleição. E, portanto, aqui referir que teremos aqui as reuniões da nossa comissão nesses dias. Dia 28 de maio, 4 de junho e 11 de junho, que será a seguir à eleição.
Sempre... Mas eu não estou a perceber qual é o problema. Estão agendadas.
Estão agendadas, estou só...
Já marquei as minhas passagens.
Não há nenhuma alteração, já estavam agendadas, estou só a revisitar essas datas em relação aos trabalhos da Comissão. A seguir, combinámos fazer uma reunião de trabalho com os senhores coordenadores dos grupos parlamentares, precisamente também para darmos um contributo à construção dos trabalhos futuros e da nossa agenda face ao período que aí vem. Dar mais duas informações. A senhora Comissária McGuinness tem marcada, como sabem, uma visita a Portugal e há uma audição marcada para o dia 2 de julho. Acontece que recebemos informação de que vai haver jornadas parlamentares do Partido Social Democrata no dia 1 e no dia 2 de julho. E assim nós vamos tentar ver como conseguimos manter esta audição ou no dia 2 de julho, se nos autorizarem a presença, mas ou então para o dia 3 de julho. Esta era uma reunião à qual nós convidámos o Presidente da 5ª Comissão a estar presente e, portanto, e há também uma outra necessidade de alterar, e depois já lhe dou a palavra, Sr. Deputado, que era a apresentação das prioridades da Presidência da Hungria, que também estava agendada para o dia 2. Creio que aqui será mais fácil, porque é uma participação da Sra. Embaixadora, que está residente aqui em Lisboa, e, portanto, poderemos encontrar uma data alternativa. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A vinda da Sra. McGuinness é muito importante, porque, de facto, ela tem o canhoto dos cheques, não é? E isso é sempre uma preocupação e uma informação que nos é muito relevante, como é evidente, para além da simpatia que ela normalmente tem para connosco em reuniões e encontros passados. Eu não estou a ver a hipótese de no dia 2 fazermos a reunião, porque como sabemos, a prática, quando existem jornadas parlamentares, todos os grupos cancelam, digamos, não têm atividade.
A vinda ao Parlamento.
Exatamente, e portanto todas as senhoras e os seus deputados reajustam a sua vida e portanto não estou a ver os restantes grupos parlamentares não o fazerem e portanto vejo com muita dificuldade conseguirmos isso no dia 2. Se calhar era mais avisado o quanto antes, uma vez que a vinda da senhora McGuinness é com este propósito, perceber se não há aí junto desses dias uma data alternativa. E eu julgo que é partir já para isso, porque estamos em cima mais ou menos. Não é?
Vamos já fazê-lo.
Para essa agenda, eu acho que é avisado fazê-lo já. Não é?
Se ela pudesse dia 3 de manhã. Mas depois daremos então a informação. Vamos fazer essa diligência e eu pedi aos serviços que o fizessem prontamente para que o planeamento, dado que é uma alteração, imaginamos que a senhora comissária tenha uma agenda muito definida, não é? E, portanto, muito já marcada e, portanto, possa não ter até, quanto mais tempo passar, mais difícil se tornará. Ainda por último, nestes outros assuntos, amanhã nós temos fomos convidados para participar com a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial para participarmos na reunião e já foi distribuída a grelha de tempos. Eu vou pedir ao Sr. Presidente da Mesa um esclarecimento, Sr. Presidente da Comissão do Poder Local, um esclarecimento sobre a questão de como é que ele veio, o que é que se discutiu entre a sua mesa e os seus coordenadores em relação à participação, por exemplo, dos deputados desta comissão nessa reunião. Uma vez que fomos convidados, a reunião não é dirigida pela CAI, nem é uma reunião conjunta, portanto não há uma co-presidência sequer dessa reunião, mas uma vez que fomos convidados a estar, eu gostaria de vos assegurar, caso os grupos parlamentares desta comissão, alguns dos seus deputados queiram usar da palavra dentro do período que está definido na grelha, isso está consensualizado e decidido, portanto não está em discussão, para vos informar sobre se fazemos uma divisão, digamos, entre cada grupo parlamentar do tempo que o grupo parlamentar tem, ou o que é que cada um decidiu sobre isso. O Sr. Deputado Paulo Muniz tinha-me feito hoje de manhã esse pedido, eu ainda não tive tempo de falar com o Sr. Deputado Bruno Nunes, mas vou fazê-lo já de seguida e prestar depois essa declaração, esse esclarecimento, e até gostava de o fazer ainda durante a reunião de coordenação, para que ficassem logo todos com isso mais esclarecido, mas creio que poderá não haver grande problema e entre os próprios grupos consertarem alguma questão. É uma reunião muito importante e eu seria avisado conhecermos as regras que eles próprios já discutiram internamente antes da mesma acontecer. Não tenho mais nenhum outro assunto para vos prestar, além destes, também sobre a alteração da reunião. Será comunicado, portanto, da reunião com a senhora embaixadora da Hungria, será comunicada, também pedia a brevidade possível para que para que esta alteração se pudesse efetuar. Passávamos ao ponto número... Não há nenhum dos senhores deputados que queira usar a palavra aqui nos outros assuntos. Vamos passar ao ponto número 4. Apreciação e votação da ata número 4 de 8 de maio de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pronto, damos por encerrada a reunião de hoje. E então pedi agora aos senhores coordenadores... não tenho nenhum elemento da mesa aqui presente, pelo menos ainda não chegou, mas farei eu com os senhores coordenadores então a reunião de planeamento e de organização dos trabalhos futuros da nossa CAI. Muito obrigado a todos os senhores deputados, bom trabalho e o resto um bom dia.